pela credibilidade, pela amizade e sempre pela sua participação. O ouvinte inteligente da Rio participa pelo Zap da Rio 98700102, mandando mensagem de texto, mandando mensagem de voz. Muito obrigado pela companhia, pela credibilidade, pela amizade e sempre pela sua participação. Muito importante a participação dos ouvintes inteligentes da Rio, porque a gente consegue sentir e perceber o real sentimento da população brasileira com tudo o que vem acontecendo. Se já não estivéssemos em um Brasil completamente desgovernado e sem rumo, nós temos também a população passando por momentos de dificuldades, muita gente sem o controle emocional, muita gente com distúrbios emocionais e que levam a atitudes extremas. Aconteceu agora mais um episódio lamentável em uma escola no Paraná. E aí você para até para pensar o que é que está acontecendo de errado nas escolas. Porque era um ex-aluno, não é? E normalmente as pessoas deixam laços de amizade nas escolas por onde passam. E é muito difícil que você proíba um ex-aluno de adentrar aquela escola que ele já estudou, não é? Então a gente fica sem entender. Eu, pelo menos, me pergunto várias vezes. Toda essa violência, toda essa situação extrema, toda essa falta de controle emocional, principalmente dos nossos jovens. Eu venho chamando a atenção aqui diariamente que precisamos dar uma atenção especial aos nossos jovens. Ora, se nós, eu sempre digo que já temos a nossa personalidade formada, é muito difícil você conseguir convencer um homem já na idade madura de alguma coisa. Pelo menos a mim, é muito difícil alguém me convencer de alguma coisa. Como é muito difícil alguém querer que eu faça o que eu não quero fazer. Mas, mesmo assim, eu sei que ainda tem pessoas que se deixam levar, se deixam ser induzidos até pelo erro. Imaginem os nossos jovens que estão vendo e vivendo momentos de dificuldade. Principalmente aquele que se diz, né, maltratado, o que é, sofre as gozações, que agora é o chamado bullying, e aquela mágoa fica guardada. E com o advento da tecnologia, a facilidade que você tem na palma da mão de um celular, que pode lhe ensinar muita coisa boa, mas também vai lhe ensinar coisa ruim. Se tiver qualquer tipo de dúvida, você entra em qualquer canal do YouTube que fale a respeito daquele assunto. Você quer um assunto de mecânica, você vai lá no YouTube, o cabra lhe ensina tudo direitinho, passo a passo, para você solucionar um problema em um veículo. Que hoje em dia os veículos são verdadeiramente computadores. Maravilhoso, você às vezes acende uma luz no painel de um carro, você não sabe nem que aquela luz existia. Aí você vai no YouTube, você busca lá, vai lhe ensinar a apagar aquela luz sem você gastar dinheiro no mecânico. É um negócio espetacular. Mas também ensina como agredir, como matar, como programar um atentado. E, lamentavelmente, da mesma forma que existe a informação para o bem, existe a informação para o mal. Como em qualquer atividade profissional, você sabe que existe o bom e o mal profissional. Então é preciso, mais do que nunca, que pais e mães deixem alguns assuntos de lado, como, por exemplo, política. Ainda tem gente discutindo política. Olha, isso aqui vai acontecer, aquilo. Você pega a internet, meu amigo, você não sabe. Se você não tiver uma cabeça boa, uma boa informação, e as pessoas tentam lhe induzir. Olha, isso aqui, olha, no programa vai enriquecer o programa. Vai enriquecer o quê o programa? Assunto político que não nos diz respeito? Ah, mas fulano falou aquilo antigamente e você não sabe que o político ele fala uma coisa hoje, amanhã ele fala outra? A depender do interesse dele, eu percebo que nós precisamos focar nossas energias em outras situações. E o brasileiro tem muito essa cultura de tentar resolver o problema depois que o leite derrama. Depois do leite derramado, doutor, não tem jeito. Não adianta a gente ficar aqui colocando um áudio de um sujeito que já falou isso há um tempo atrás. Que não vai solucionar o nosso problema. Nosso problema é agora. É o jovem que entrou na escola, que matou uma pessoa e deixou a outra ferida em estado grave. É o almoço do meio-dia, é o café da manhã. A gente cansa de falar aqui todos os dias. Olha, você está vendo o político brigando com outro, mas amanhã eles vão estar juntos. O povo sabe disso. O povo tem esse entendimento, mas ainda continua questionando por que fulano falou antigamente. Ora, não vale nada. O que ele está falando agora não está valendo, você imagine o que ele falou há tempos atrás. E aí a gente está acompanhando famílias completamente desestruturadas. O pai, às vezes, sai de manhã para trabalhar, chega de noite, passa 2, 3, 4, 5 dias em um microapartamento, um apartamento pequeno, e ninguém se vê dentro de casa. Todo mundo com porta fechada, todo mundo envolvido em mundo cibernético, no mundo virtual. Famílias que não sentam para almoçar na mesa, não tomam café juntos. Você chega em qualquer casa hoje, o quarto dos filhos está cheio de prato, de copo, porque as refeições são feitas à frente do computador e todo mundo acha isso uma coisa natural, uma coisa comum, uma coisa do dia a dia. Ah, são os efeitos da modernidade. Não, são os efeitos da falta de atenção com os nossos filhos. E aí o sujeito gasta uma energia dele para estar envolvido em assuntos políticos, que você não ganha nada, absolutamente nada com isso. Pelo contrário, você só se enraiva e se preocupando com pessoas que nem sabem que você existe. Veja como funciona a minha cabeça. Eu não posso dar importância a pessoas que não sabem nem que eu existo e que não me dão importância. Quando eu sei que na nossa vida do dia a dia nós temos N pessoas que se importam com a gente e que a gente não percebe e a gente continua dando importância a quem não dá importância a gente, quem é político. Povo que perde tempo discutindo política, que perde tempo na internet, um tempo precioso, para ver vídeo, porque fulano falou do outro ministro, mas que agora ele está do lado do ministro. Eu queria saber qual é a novidade. A novidade para mim, o que eu não entendo e o que eu estou observando, que nós não estamos tendo atenção devida, é um jovem que já estudou naquela escola, entrar na escola para tentar matar e matou porque disse que cometeu um crime de vingança. Porque o tempo todo na escola ele era o motivo de gozação, ele era o motivo das brincadeiras, era o motivo do chamado bullying. Então, a gente precisa realmente repensar todos os nossos valores. Como é que nós podemos entender? Veja, eu estava vendo aqui agora, eu cheguei na minha laje tranquilo, vim me preparando para fazer o programa, focado em outro assunto, e eu vi o pastor aqui indignado com a situação que acontece em Nossa Senhora do Socorro. Uma indignação mais do que justa. Uma indignação mais do que justa. Porque, em pleno século XXI, você vê pessoas vivendo na lama, literalmente, e ainda tem pessoas defendendo, achando que aquilo ali é a coisa mais linda do mundo, que nada está acontecendo demais. Mas aí eu me pergunto, o que é que o povo tem feito para modificar isso? Porque nós temos que trabalhar de forma efetiva. Nós temos que trabalhar de forma produtiva. O programa do pastor é um programa leve. É para levar a mensagem, a palavra de apoio. A palavra para você que está no momento de dificuldade, que não são poucas as pessoas que estão vivendo momentos de dificuldade. Ele tem esse trabalho importante. Mas a gente fica indignado, não é? Quando você vê uma cidade que tem o recurso, que tem o dinheiro, mas que o povo vive embaixo da lama. E o que é que o povo tem feito para combater isso, para melhorar sua própria vida? Como é que você não consegue melhorar sua própria vida? Não luta para melhorar sua condição de vida e fica preocupado com o que foi que político falou, enquanto nossos jovens estão tentando um matar o outro. E aí o pai entra em casa, sai de casa, nem pergunta pelo filho, o filho ou a filha está dentro do quarto, na internet, fazendo não sei que miséria que esse povo anda tanto internet. Que eu pergunto aos meus filhos, porque o que eu falo aqui é o que eu cobro dos meus filhos. Está ganhando dinheiro com a internet? Está ganhando dinheiro com a internet? Não. Então você está perdendo tempo. Você ganha alguma coisa com a política? Porque o cabra que ganha dinheiro com a política, que vive da política, se ele falar o dia todo de política, está porreta para ele, que ele ganha dinheiro com a política. Mas quem não ganha nada com a política, a não ser raiva, e fica vivendo este momento lindo, ou seja, vivendo a vida dos outros, ganha dinheiro com a política? Não. Então se sai, meu irmão, deste mundo, vamos viver nossa vida real, a nossa vida, cuidar do que é nosso, nossa família, nosso trabalho, nossa saúde. Porque se você morrer de raiva, um colapso cardíaco, o político não vai mandar nem condolências para a sua família, porque ele não sabe nem que você existe. Então a gente vive o mundo da vida dos outros. Ah, que Lula, você conhece Lula? Conhece Lula? Já conversou com Lula alguma vez? Eu pergunto ao ouvinte da Rio, inteligente, já conversou com Lula alguma vez? Você tem o telefone de Lula? Você fala com Lula? Você já conheceu o Bolsonaro? Você já falou com o Bolsonaro alguma vez? Ele já lhe deu um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite? Não. E o povo continua vivendo este momento lindo, a vida dos outros. Capaz de você chegar no Guajará, no meio da lama, nessa época de chuva, O cara tá lá com a porta dele, sem o carro poder chegar na porta, e ele tá na porta do bar conversando sobre Lula e Bolsonaro. Ah, vai ter julgamento de Bolsonaro dia 22. O que é que eu tenho a ver com o julgamento de Bolsonaro dia 22? Me diga aí o que é que eu tenho a ver, o que é que o povo tem a ver com as besteiras que ele fez, com as idiotices que ele fez. E com um sistema que é bruto, como diz o querido amigo Uziel Bueno. E a gente acompanhando um jovem que não é normal, na minha cabeça nunca será normal. É até normal que um criminoso entre em um lugar, né, faça suas atrocidades, suas violências. Agora um jovem começando a vida, já mal orientado, ou seja, às vezes abandonado pela família. Porque tem jovem que me diz, eu sou abandonado, meu pai não tem tempo para mim, minha mãe não tem tempo para mim, e a gente não está percebendo isso. E a gente está se preocupando, gastando nossa energia com a coisa que não lhe dá lucro nenhum. Por isso que dizem, olha, o empresário só pensa no dinheiro. Porque o empresário vive a vida dele, trabalhando, ganhando o dinheiro dele. Ele foca a energia dele onde ele vai ter lucro. Mas a gente vê gente perdendo tempo, gastando energia sem ganhar nada, absolutamente nada, se preocupando com a vida dos outros, enquanto às vezes você tem um problema ali do seu lado, um problema que é seu, que é um filho, uma filha, uma pessoa da sua família, um irmão, uma irmã. E quando você vê, meu irmão, o leite já derramou. E o brasileiro tem essa facilidade de deixar o leite derramar, aí depois é que quer resolver correr atrás do chamado prejuízo. É triste, viu, a gente acompanhar a situação que vive o nosso país. As pessoas que não conseguem ainda enxergar a realidade, que a mudança está muito difícil de acontecer, e que se ficar em internet, papapá, papapá, olha isso aqui, você não vai chegar a lugar nenhum, não vai resolver nada, e os políticos estão adorando que o povo fique internet, ppp, papapá, papapá, porque você não vai conseguir absolutamente nada. Você vai estar só sem foco de alguma coisa. Você não vai conseguir focar em assunto nenhum. Você vai ficar... O político, a vida política do Brasil, as determinações que acontecem no Brasil são coisas abstratas, são coisas que você não consegue nem saber de onde vem. As coisas vão acontecendo, você espera que aquilo nunca vá acontecer, quando você vê, já aconteceu. Agora, olha, essa lei que agora aprovaram agora, a lei que defende bandidos, que protege o político, você imaginava algum dia na sua vida ver uma lei como essa ser votada em tão pouco tempo? Mas é assim, aparece do nada, sabe por quê? Porque o povo está distraído. O povo está distraído e o político sabe muito bem disso. Eles jogam lá uma conversa qualquer. Ah, fulano vai ser julgado, fulano, operação da Polícia Federal, na casa de senador, papapá, coisa que você nunca viu. E nesse meio termo, nesse meio tempo, eles vão lá e aprovam um projeto, pá, pega o povo de repente. Eles começam a jogar conversa, olha, a Previdência está falida, o rombo está aí, o rombo da Previdência. Quando você for ver, já está cobrando de novo 14% ou 15% dos aposentados. É desse jeito, sabe por quê? Porque o povo está distraído. Aí você está pensando que está tudo bem dentro da sua casa. Você está imaginando que está tudo bem. Não, meu filho está em casa, minha filha está em casa, meu filho já chegou, minha filha já chegou, mas sua filha, seu filho está ali na internet programando alguma coisa que vai ser uma novidade no outro dia, entrar em uma escola para querer matar o outro colega. Mas por quê? Porque a gente está gastando a energia no lugar errado. A gente não está se preocupando com a nossa vida real, com a nossa vida do dia a dia, para estar se preocupando com coisas que nós não vamos resolver. Aqui, onde nós vivemos, a gente não vai conseguir resolver os nossos problemas. Ontem eu estava em reunião, resolvendo os assuntos documentais, particulares, me ligou um ouvinte nossa, que me merece toda a consideração, dona Márcia Macedo Maciel, me dizendo: Márcio, cheguei aqui, está aqui o carro da saúde, mandaram a gente chegar às 5h40 da manhã, já são 11 horas da manhã, não fui atendida e não só tem um médico para atender todo mundo. É desse jeito. São esses os problemas que nós temos que tentar resolver. Não está tendo a festa? Está tendo a festa. Está tendo São João? Está tendo São João. O que é que tem uma coisa a ver com a outra? Não teria uma coisa a ver com outra se tudo estivesse funcionando perfeitamente. Mas como não funciona, nós temos que cobrar. Porque o ouvinte me ligou, mandaram eu chegar às 5h40 da manhã, já são 11 horas, não fui atendido agora, agora chegou uma médica para atender mais de 300 pessoas. Aí o cara vai me perguntar, o sujeito inteligente, o doutorzão vai me perguntar, mas o que é que tem a ver o forró, a festa, com o problema de saúde? Tudo a ver. Se você não tem condições de dar o mínimo, do mínimo, ao cidadão do seu estado, da sua cidade, da sua terra, como é que você quer comemorar? Como é que você quer apresentar sua cidade para o turismo, para o turista? E olha que eu conheço muito de turismo. Você só pode ter um turismo bom, uma cidade boa, se for boa para os seus moradores. Está se tendo agora um movimento? Veja, eu sempre digo aqui que o nosso estado ele é todo diferente. E o político já tem na ponta da língua aquele papinho furado deles. Não, Sergipe não é uma ilha, é uma pose para falar essa palavra, já reparou? Eles para falar essa frase, eles botam uma pose. Sergipe não é uma ilha? Não. Mas Sergipe não é uma ilha quando é para beneficiar o povo. Já existe um movimento em mais de 74 cidades do Brasil de um novo modal do transporte público, que é o transporte público que vai ser subsidiado pelas prefeituras e pelos governos. Como, Márcio André, vai acontecer isso? Com o nosso dinheiro, doutor. O dinheiro do IPVA tem que ser utilizado em transporte público. Nós não pagamos o IPVA? Nós não pagamos os impostos? É com o nosso dinheiro. Só é você administrar bem o dinheiro. Por que 74? Imaginem vocês, ouvintes inteligentes da Rio, por que 74 municípios conseguem já ter a tarifa zero do transporte público? Por que 74 municípios do Brasil já conseguem fazer isso? Transporte com a tarifa zero, que é uma tendência natural, e outros não conseguem, não querem nem falar no assunto. Então, quer dizer, não existe aí nem todo mundo nem certo, nem todo mundo errado. Se o cabra que diz, não existe isso, subsidiar o transporte, como é que 74 municípios conseguem, inclusive o Distrito Federal? Mas qual é a receita? A receita é os nossos impostos. É só você pegar o dinheiro daquele setor. IPVA não é transporte? Não é carro que anda nas pistas? Nas estradas? Você não paga o imposto sobre a circulação de veículo? Veículo automotivo? Você usa o IPVA para poder pagar o subsídio do transporte público? O nome está dizendo transporte público. Olha o nome dizendo aí, transporte público. Mas aqui no estado de Sergipe, quando tem qualquer novidade dessa, qualquer movimento que saia ou que tire o político do conforto dele, aí não, Sergipe não é uma ilha, não é realmente uma ilha. mas parece que é de alguns donos do mundo aqui, porque não se abre discussões, não se tem novas opções, nada. Tem que ser sempre do mesmo jeito e do jeito que eles querem. Distraindo o povo, distraído, dando o circo ao povão, muito show, muita festa, e aí devagarzinho o fumo vai entrando. E o povo na lama, o povo tendo seus filhos perdidos para o mundo da droga, porque o pai e a mãe não estão dando atenção aos filhos, não estão cuidando do que é seu, mas estão preocupados com Lula, com Bolsonaro, com o que fulano falou. Muita gente vai dizer agora, ah, Márcio Andrei, mesma conversa todo dia. Ô, meu irmão, mas se a gente não se preocupar com a nossa vida, com o nosso trabalho, com a nossa saúde, quando você fica doente, quem é que vai cuidar de você se não for o seu dinheiro? Porque aqui eu tenho agora, nesse exato momento aqui, ouvindo o nosso programa, no mínimo 10, 15 ou 20 ouvintes do programa Rio na Madrugada que estão à espera de exames por mais de 6 meses. Eu tenho ouvintes aqui que vão para o posto de saúde buscar o remédio para diabetes e não tem o remédio. Agora, neste momento aqui, ouvindo este programa. Mas são assuntos que são proibidos falar, porque se você, na entrevista, for perguntar a verdade ao político, ele só vai lhe morder. Vai lhe tratar com ignorância, com rispidez. Como se você fosse o subalterno dele, porque na cabeça deles, você tem que ser, aliás, o radialista tem que ser subalterno a eles. O radialista tem que viver embaixo do pé deles, porque se acostumaram a isso, a receber migalhas, a receber benefícios. Aí você tem que viver calado, sem fazer a pergunta que o povo quer saber. Mas agora, neste momento, agora, ouvindo este programa, nós temos ouvintes que estão procurando um exame, já vai para 1 ano. Vai no posto, ah, está aqui no sistema, mas não marcou ainda. Quantas pessoas nesse estado, inclusive meu saudoso pai, morreu aguardando uma ambulância do SAMU, que eles dizem que funciona às mil maravilhas. Quantos dias eu pergunto aqui, quem é o responsável pela regulação das vagas de hospitais? Ninguém responde, doutor. Dizem que tem 200 e tantas UTIs no estado de Sergipe, que deixaram as UTIs para a posteridade. Não vamos fazer hospital de campanha, vamos aqui criar UTIs para a posteridade. Cadê as UTIs? Quem é o responsável pela regulação? Ninguém responde. Sergipe não é uma ilha. Quero ver o povo do estado de Sergipe, hein? Programa é para não me alongar demais. Porque se eu for enumerando aqui os assuntos que nós temos que tratar, nós ficamos aqui no comentário até de manhã. Não fazemos o programa com a participação do ouvinte. Porque os assuntos são por demais. A demanda é muito grande. Existe muita incapacidade, ou seja, existe muita má vontade. Porque quando você vê algumas cidades fazendo ações importantes e positivas para o povo, e quando você vê outras sem querer fazer, é porque existe o que? A má vontade, não é? Porque político não bota dinheiro dele em lugar nenhum. O dinheiro é do povo. É o dinheiro que é arrecadado com os nossos impostos. É só você saber utilizar o dinheiro. Isso é uma coisa que eu estou bem informado, é sobre transporte e mobilidade urbana, porque eu trabalho com isso também. Aí vão me perguntar, ah, mas o dinheiro vai vir de onde? É bom radialista falar, não, o dinheiro está aí, meu doutorzão. O dinheiro está aí, é só saber usar, é só ter a boa vontade de usar. Não é? Mas vamos ouvir o povo do estado de Sergipe, hein? Programa é o Rio da Madrugada, é o programa em que o povão tem vez e o povão tem voz. Estagiário, bote para mim aí a chamada de zap mais bonita de todo o Brasil.
WhatsApp da Rio é pra você curtir, participar. 98 70 0102. WhatsApp da Rio é
WhatsApp da Rio é...